É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o desembargador Marcelo Gobo Daladea, que é supervisor-geral do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná. E ele traz para a gente hoje mais informações sobre o PROJUDE, sistema que completou esse ano 10 anos da sua utilização aqui no Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador Marcelo. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. O prazer é meu e a honra também é minha.
E, desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é a importância, de um modo geral, nessa busca pela agilidade nos trâmites, nos processos judiciais?
Bom, eu sempre trago um comparativo. De 50% a 70% do tempo de um processo físico, ele passar de papel, ele passa dentro do cartório.
Sim.
Tá? No processo digital não tem isso. Então os processos correm a 30%, 40% do tempo do que correria se o processo fosse físico. Só para você ter uma ideia.
É muito expressivo, né?
Nossa, é um negócio assim, só para você ter uma ideia da velocidade que isso traz. Normalmente a gente levava de 1 a 2 anos para julgar uma causa simples, assim, uma causa sem maiores repercussões, sabe? Hoje esse prazo é 3 meses.
É muito, muito expressivo mesmo, né, desembargador? E como é que o senhor avaliaria para os nossos ouvintes a atual situação da justiça no país, de um modo geral, e com relação à agilidade na tramitação dos processos? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, nós temos alguns dados, assim, como é que posso dizer, antagônicos dentro do país. Existem 46 sistemas processuais diferentes no país, dos quais 4 dominam a cena. É o PROJUDE nosso, inclusive o PROJUDE iniciou no CNJ e hoje existe o PROJUDE Paraná, que é o modelo paranaense do PROJUDE. O PJE, que é um modelo de processo criado no CNJ, na qual faz parte da coordenação desse projeto, inclusive. Eu coordeno a Justiça dos Estados, né, nesse projeto dentro do CNJ. O EPROC, do TRF, da 4ª Região, que também é um sistema muito útil, muito bom. E o ESAGE, que é um sistema privado e que custa caro. São Paulo, por exemplo, usa o ESAGE. E nos anos 2015 e setembro de 2017, eles gastaram 95 milhões de reais para manter o sistema. Só para manter o sistema. Então, existem esses 4 sistemas no país. O problema é que a grande maioria do país ainda é em processo físico. Por exemplo, a Justiça Federal do TRF da 3ª Região, que é São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, gira em processo físico ainda. Agora eles estão começando a implantar o PJE na Justiça Federal de lá. Então você imagine a diferença em tramitação no Paraná e da Justiça Federal de São Paulo. A Justiça Federal da 4ª Região é a Justiça da 3ª Região. É muito grande. Justiça Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, também é tudo físico. Isso é muito grande. Isso
muita
atrapalha todo mundo.
Né?
Muita discrepância. Tá, o que eu posso te dizer é que no Paraná, os processos andam a 30% do tempo que os processos físicos andam em qualquer outro lugar do país.
E, desembargador, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, quando a gente fala dessa questão da informatização, certo, do tribunal, o que é o PROJUDE, de uma maneira geral, e como que ele funciona? Quais são os principais objetivos desse sistema?
Olha, o PROJUD é um sistema digital que substitui o processo físico por um processo totalmente digitalizado. A princípio, ele não é exatamente uma cópia do processo físico transladado para o processo digital, mas ele tem muita semelhança. Isso inclusive, não é um mérito dele, na verdade. É um problema dele.
Sim.
Mas, basicamente, é isso. Qual é a vantagem disso? Primeiro, não precisa ir no fórum. Você pode acessar o teu processo, o teu celular. Se você tiver um smartphone que tem ligação com a internet, você consegue ver teu processo no celular. Eu trabalho muitas vezes da minha casa, eu vejo meus processos, embora não possa assiná-los por uma questão de segurança, eu consigo ver todos os meus processos no meu celular. Dois, além disso, o trâmite, aquilo que eu falei para você, ao invés de ter um cartório que tem alguém que receba o processo, carimbe, vá para outro para que cumpra, vá para outro para que bote na estante, isso acabou. No momento em que um magistrado, que um juiz der um despacho, esse despacho, e assinar, no momento que ele assinar, já está no cartório. Ele já está lá. Ele não, não
automático.
Não. Isto é uma diferença brutal. E além disso, ele fica muito mais transparente, né? Qualquer um pode ver. Não só, o processo tem uma regra, que o processo é público, todos têm acesso. A não ser alguns casos que a gente chama de segredo de justiça. Por exemplo, processos que envolvem direito de família, que envolvem criança, que envolvem, por exemplo, uma disputa societária em que informações reservadas às sociedades podem criar um problema no todo o mercado. Várias outras situações, investigações criminais, por exemplo. Lava Jato, é um exemplo da Lava Jato. Por
sim,
exemplo,
sim. Uhum.
Fora esses... Tá? E durante a investigação, quer dizer, a Lava Jato hoje se pode acessar no EPROC, mas durante a investigação, não. Fora esse processo, qualquer pessoa pode ver. Então, por exemplo, se tiver alguém que queira, uma pessoa pública, por exemplo, que queira concorrer a um cargo eletivo, se ele tiver alguma demanda dentro do Poder Judiciário, qualquer eleitor pode ver. Essa cristalinidade, eu acho que é muito importante.
Uhum. Então, desembargador, só para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, que eu acho que esse é um ponto que é importante a gente destacar, as partes de um processo também podem acessar ele a qualquer momento.
Qualquer momento. Uhum. Qualquer momento. Inclusive, quando ele recebe, quando entra com o processo, ele recebe uma senha.
Sim.
Ele tem a senha daquele processo, ele pode acessar da casa dele, de qualquer lugar, do celular, qualquer lugar.
E, desembargador, qual que é a abrangência desse atendimento do PROJUD no Estado? Todas as comarcas já possuem esse sistema?
Todas, todas. No primeiro grau de jurisdição não entra papel, não entra mais processo em papel desde 2013.
Nossa.
Hoje nós temos 2.824.000 processos no PROJUD, em efetivo andamento. Em todo o acervo são 8.491.000 processos. Quer dizer, hoje nossa base de dados é de 8 milhões e meio de processos, mais ou menos.
Uhum.
Isso é um problema também. Se parar para pensar que a população do Paraná é 11 milhões de pessoas, você imagine o número de demandas que o Paraná gera dentro do Poder Judiciário Estadual.
Uhum. E, desembargador, falando um pouquinho para os nossos ouvintes em relação a esses 10 anos de funcionamento do sistema PROJUD, quais foram os resultados que o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes para o Poder Judiciário com a utilização desse sistema?
Olha, eu vou dar um exemplo de um processo que é enorme, tá? Que é o processo da falência da loja Hermes Macedo. Você é nova demais, você talvez nem tenha visto a Hermes
não
Macedo.
Lembro desse
pois é, o pessoal da minha geração, tá, do povo que tem na faixa de 50, 40, vai lembrar que era uma das maiores lojas de departamento sul do Brasil. Ela faliu. Eu sou o relator da falência no âmbito do Tribunal de Justiça. Ela tem 4.100 movimentos. Se
Nossa.
Fosse papel, seriam 170 volumes e 200 páginas cada volume. Tente imaginar o que seja a manutenção disso. Só para guardar isso. Por exemplo, nós estamos digitalizando as comarcas, ainda existem que tem processos físicos antigos.
Uhum.
Vou dar um exemplo de uma comarca que eu conheço bem, porque fui juiz lá durante muitos anos, que é Foz do Iguaçu. Lá tem um processo também da insolvência da Santa Casa de Foz do Iguaçu. O Tribunal do Paraná, nós vamos começar a digitalizar isso, até com o apoio de Itaipu, binacional. Uhum. Por que nós temos que digitalizar só aquele processo? Porque ele é tão grande que o tribunal teve que alugar uma casa para guardar o processo. O processo, ele toma o espaço de uma casa. Você tem uma ideia do qual é o custo disso? Agora,
Exorbitante, mas, né?
Exorbitante. Agora, imagine se nós tivéssemos 8 milhões de processos em papel. Quanto isso custaria em termos ambientais? Quanto isso custaria em termos de manutenção? Quanto isso custaria, inclusive, na compra desse papel? Por exemplo, os investimentos em informática não são baratos. Eu costumo dizer aos presidentes do tribunal com quem trabalhei, e tive a honra de trabalhar com alguns dos melhores magistrados que conheci na vida, cada vez que eu mandava para ele uma demanda que exigisse a compra de material, por exemplo, um sistema de defesa, uma firewall, ele custa caríssimo, uma firewall, para proteger todos esses dados, né? Eu sempre costumo pedir para ele ver quanto é que era a licitação em papel A4. E ele descobria que o preço que se pagava em papel A4 era maior do que estava se pagando naqueles equipamentos. Então, além disso, o custo operacional é menor e o custo de aquisição, botando papel e TI, informática, é muito menor. Terceiro ponto, que é o mais interessante, a readequação de pessoal. Por exemplo, uma vara tinha, na média, uma vara criminal, deveria ter, não tem, deveria ter 10 funcionários trabalhando. Com o processo digital, isso reduz para 4 ou 5. Você pode realocar quem estava e pode diminuir, enxugar o custo da máquina. Isso tem um reflexo nos magistrados, que precisa ser dito. Eu tenho 28 anos de carreira. Eu não me lembro de um final de semana que eu não tenha trabalhado. Eu não me recordo de um final de semana que eu não tenha trabalhado. Ainda que o segundo grau seja processo em papel, mas é 5 folhas de papel, que todo o resto já está digital na base. Resultado, os magistrados hoje trabalham muito mais do que trabalhavam antes, por um único motivo. Ele pode fazer isso na sua casa, ele pode fazer isso no gabinete, ele pode fazer isso... Por exemplo, tirar férias é um negócio quase surreal, né? Você tira férias com o computador debaixo do braço, trabalhando para botar as coisas em dia. E não tem como fazer diferente. O Projude, esse volume acabou vindo para cima do magistrado. E ele vai ter que... E todos nós estamos tendo que trabalhar muito mais horas do que trabalhávamos antes. Mas, pelo menos, o resultado é muito mais rápido.
E, desembargador, como que foi a questão nesses 10 anos da readequação dos magistrados, dos servidores de justiça, de um modo geral, para sair desse papel, para ir para a informática? Como que tem sido isso? O tribunal teve que trabalhar com a capacitação de todos esses profissionais?
Sim, tudo isso. E não só capacitação, é sair de uma cultura e entrar noutra. É assim, a gente sai da faculdade, eu me formei há 30 anos na Universidade Federal do Paraná, eu sou da turma de 1986, da UFPR. Na minha turma deu vários magistrados, vários desembargadores, o desembargador Tito, a desembargadora Joseli, nós somos colegas de turma. Nós trabalhamos, estudamos com papel.
Sempre só com papel ainda,
só,
né?
Com papel. Eu sou professor. Hoje os meus alunos vão com um iPad, não levam mais código, eles baixam do site do Planalto, já vem. Eles já têm essa cultura, nós não. Às vezes, e meu avô, ele tinha um ditado bem interessante, é típico dele isso. Ele dizia assim, ele usava chapéu, sempre usou chapéu. E eu perguntei para ele, por que o senhor usa o chapéu? Ele me devolveu, assim, na verdade a pergunta é diferente, por que você não usa? Eu não sei, porque você tem carro, você não precisa andar na chuva, não precisa andar no sol, porque você anda dentro do carro. Ou seja, o carro acabou com o chapéu.
Interessante.
Tá? É a mesma coisa a tecnologia hoje, ela acabou com o culto ao papel. Ele traz outros problemas? Óbvio que traz. Quando você tinha processo em papel, se acabasse a luz, não tinha problema. Se você acaba a luz ou o sistema sai fora do ar, por qualquer motivo, tá, você está no meio de uma audiência...
Não tem mais como trabalhar.
Ah, acabou. O que eu recebo de mensagem assim... Marcelo, pro juiz está fora do ar, aconteceu alguma coisa? Isso do estado inteiro, né? Às vezes tem uma batida de carro. Todo o nosso sistema é cabeado pela Copel. Então, é tudo fibra ótica da Copel em todas as comarcas. Uma vez aconteceu um acidente de trânsito e derrubaram um poste. Naquele poste passava a fibra ótica do fórum. Pergunta, o fórum ficou sem ter como trabalhar durante 3 dias. E são os problemas da tecnologia, mas os ganhos são infinitamente maiores. Agora, é preciso que se passe de uma cultura para outra e que se saiba que a tecnologia é uma ferramenta de auxílio, mas não é uma solução. não existe nada que substitui o talento pessoal do operador direito.
Uhum.
Nada substitui isso. O bom operador ou o mau operador continua sendo bom ou mal dentro na frente de uma tela ou escrevendo num papel. Agora, é uma ferramenta cuja a velocidade e a eficiência supera em muito qualquer outro dado no papel, né, dado selecionado.
Uhum. E, desembargador, resumindo um pouquinho o que a gente conversou até agora em relação a essas facilidades, a esses resultados, né, trazidos pelo ProJude, dá para a gente falar, então, em muita economia para o Poder Judiciário nesses últimos anos, né?
Não só no ProJude, sim, sem dúvida. E o ProJude, a própria tecnologia auxiliou muito a diminuir os custos do tribunal.
Uhum.
É óbvio que ele gera outro custo de diferenciado.
Sim.
Por exemplo, quando você telefonia. Hoje a telefonia do Paraná é toda VoIP, né? Toda voice on IP, né? Tudo via internet. É que nem Sim. quando vocês falam no WhatsApp, sabe? Se grava no WhatsApp, é a mesma
uhum.
coisa. Isso diminui a conta telefônica de forma brutal dentro do tribunal. Em compensação, eu precisei de pessoas que fossem especializadas em equipamentos VoIP. Isso você não acha numa prateleira de supermercado. Quer dizer, daí o custo operacional, o custo para treinamento, para aumento. Então, se diminui de um lado, aumenta do outro. Mas na conta geral, a tecnologia de informação baixou o custo operacional do Tribunal de Justiça.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o desembargador Marcelo Gobo Daladea, que é supervisor-geral do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre toda essa questão da informatização do judiciário. Estamos conversando sobre o sistema ProJude e agora também vamos falar um pouquinho sobre o sistema PJE. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do que nós estamos conversando aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, desembargador, queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse outro sistema do tribunal, o PJE. Como é que ele funciona na prática?
Bom, o PJE é um sistema do Conselho Nacional de Justiça, no qual o Tribunal de Justiça do Paraná faz parte da sua coordenação nacional. Ele nasceu ainda em 2010, por conta de algo que eu falei no começo. São 46 sistemas no Brasil inteiro.
Uhum.
Tá, fora os que não têm sistema nenhum. O custo de você desenvolver um sistema é muito alto. O Paraná levou 10 anos para estar no estado que está hoje o ProJude.
Sim.
Os estados de menor porte e de menor orçamento não têm como fazer isso. Então, a ideia do PJE nasceu disso, de um sistema único no país inteiro. Durante a gestão do ministro Joaquim Barbosa, foi editada a resolução 85/2013, que foi exatamente a estipulação do PJE como um modelo nacional de sistemas judiciais eletrônicos. O nome PJE é isso, Processo Judicial Eletrônico.
Uhum.
Mas, como te disse, se o ProJude nós levamos 10 anos para fazer isso funcionar direito, o PJE vai levar tanto tempo assim. Vai levar um tempo de amadurecimento. O tribunal trabalha em algumas classes processuais, alguns tipos de processo de competência originária no PJE na versão 1.7, que é uma versão um pouco mais antiga. Nós estamos homologando agora no Tribunal do Paraná a versão 2.0, que é uma versão muito superior, mas muito superior ao que existe hoje. E a ideia do Conselho Nacional de Justiça, já implementada, é que os ramos da justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça, Estado, Justiça dos Estados, Justiça uhum. Militar, Justiça Eleitoral, convirjam para o PJE.
Sim.
Até o final do ano, a Justiça do Trabalho vai convergir para 2.0, porque elas têm uma versão do PJE própria, que criou uma série de problemas e hoje está sendo muito melhorada. Ela converge em 18 de dezembro, eles vão convergir tudo para 2.0. A Justiça Eleitoral está implantando o PJE em toda a base eleitoral do país inteiro. A próxima eleição provavelmente será feita no PJE já.
Uhum.
A Justiça dos Estados estão começando a migrar para ela. Hoje o mais avançado é a Justiça de Minas Gerais, que tem mais de 1 milhão de processos no PJE. Nós aqui no Paraná, como temos 8 milhões no ProJude, a migração de 8 milhões de processos é algo assim absurdo. Mato Grosso está migrando o Projude deles para o PJE. Eles conseguem migrar 4 mil processos por dia. Faz a conta de 8 milhões, você vai descobrir que são 2 mil dias de vida por número de anos, são 6 anos.
Uhum.
Então, não tem como, não há como fazer isso. Então, uhum. O Paraná está fazendo o PJE na competência originária, por enquanto, até estabilizar 2.0. Enquanto isso, nós provavelmente iremos subir o Projude para o segundo grau. Quando o PJE 2.0 estiver bem estabilizado, a gente migre o segundo grau para o PJE. Espere uma segunda etapa, para ver provavelmente daqui 2 ou 3 anos, tá? Para ver como nós vamos trabalhar com o PJE no primeiro grau. Porque hoje a gente não tem como migrar. E isso o CNJ está ciente, nós estamos relativizados com relação a isso. Não há nem como fazer essa migração hoje. Mas o PJE é assim. O Projude é uma tecnologia do começo dos anos 2000.
Sim.
O PJE é uma tecnologia 15 anos na frente. Então, sob o custo, sob o cunho tecnológico, só para você ter uma ideia, eu preciso eu preciso de 32 servidores, máquinas, para fazer 66 servidores de rede, tá? Para manter o gerenciamento, tá? do Projude. Isso é só uma hipótese, só um exemplo. É muito mais que isso, mas é só um exemplo. Com o PJE eu preciso de 8. Você entendeu? Então, é muito mais leve, o sistema é muito mais leve. Mas para o usuário, hoje, ele é um sistema complexo. Isso eu tenho, e falo isso como membro do Comitê Nacional de Governança do PJE. Isso nós estamos cientes. O conselheiro Gustavo Tadeu Alckmin, que é o presidente do comitê, está absolutamente ciente disso, e por isso 2.0, para ver uma melhora substancial.
Dessa usabilidade, então.
Exatamente. O termo é exatamente esse, usabilidade. E a usabilidade da 2.0 será melhor que a do próprio Projude, pelo menos no que tange a interface do usuário. É óbvio que, como disse, é um projeto novo. Nós estamos, não há como você melhorar um sistema sem funcionar ele, sem fazer ele funcionar. Não tem como navegar um navio sem botar ele na água. É preciso.
É na base
isso.
Do teste, né, desembargador?
O que me deixa louco.
Imagina. Desembargador, queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que precisaria ainda ser aprimorado nesses dois sistemas. Algumas coisas mais pontuais, assim, para a gente. Em relação ao senhor mencionou usabilidade do PJE, o que mais dá para a gente destacar para os ouvintes?
Puxa, é tanta coisa aqui.
Sempre tem coisas, né?
Sempre, porque a tecnologia ela avança numa velocidade em que nós não conseguimos acompanhar. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, um dos projetos que nós temos é fazer uma app, né? Fazer um aplicativo de celular, tanto para o PJE como para o Projude. Para poder fazer isso ali. Outro problema que nós temos é a assinatura. Nós precisamos do cartão, né? No cartão de assinatura, que é um certificado digital. E ele é lento. Por exemplo, se eu tiver que assinar muitos documentos simultaneamente, isso é complicado. Isso complica. E eu não consigo fazer isso nos devices, né? nos aparelhos móveis. Né? Então, isso é algo que nós temos que evoluir. A questão para as audiências. Hoje, todas as audiências estão no sistema. Tá? Mas, por exemplo, existem sistemas que nos acessam que não conseguem puxar essa audiência para o sistema deles. Isso é uma coisa que nós temos que usar. É tanta coisa que a gente pode ficar aqui...
Sabe? Um dia inteiro só falando disso,
só
né?
Só falando
Sim,
disso.
Verdade.
Verdade.
E conte um pouquinho para os nossos ouvintes como é que tem sido a experiência pessoal e profissional do senhor atuando nesse processo de informatização do Poder Judiciário, desembargador, que faz um tempão que o senhor está nessa lida aí, né?
Você sabe que, assim, eu tinha um hobby.
Uhum.
Minha mãe era engenheira. Então, eu sempre tive... Meu pai era diplomata, minha mãe era engenheira e eu fiz direito. Minha família, ninguém fez direito, sou eu. E sempre lidei com tecnologia na minha casa. Quer dizer, eu sempre via isso, né? E sempre gostei. Isso era um hobby, sempre foi. O pessoal da minha geração sempre me conheceu como o cara que conhece informática.
Uhum.
Sempre assim. Na época era presidente do tribunal, o desembargador Miguel Kifuri Neto. Aí um dia eu estou lá em Foz do Iguaçu, era em Foz do Iguaçu, estava sendo promovido para desembargador por antiguidade. Aí, uma noite, eu estava jantando, estava vendo a minha família, jantando, toco o telefone, eu atendo, é o gabinete da presidência. Na época, o juiz auxiliar da presidência era o Dr. Frederico Mendes Júnior, que hoje é o presidente da Amapá.
Sim.
O Fred me liga, Marcelão, o presidente quer falar contigo, quer criar uma supervisão de informática e quer que você comande. Topa? Uma experiência nova, né?
Uhum. Claro.
Cara, isso era agosto de 2011. Nunca mais consegui soltar isso. Aí em 2012, o ministro Joaquim Barbosa me convoca para fazer a mesma coisa no CNJ.
Uhum.
No PJI, especificamente no PJI. A partir de lá, não consegui nunca mais me soltar disso. Eu hoje continuo na área jurisdicional, quer dizer, não larguei a jurisdição. É só um período que o ministro Joaquim Barbosa determinou que eu fosse afastado, que todos os membros fossem afastados. É, não foi uma experiência boa, porque quando eu voltei, eu recebi 1.100 processos de uma vez só. Eu levei 2 anos para botar... meu gabinete entrou em dia, levou 2 anos para entrar em dia.
Uhum.
2 anos para poder botar tudo em dia. É uma experiência completamente nova para quem fez direito, sabe, para quem fez direito. Aprendi muito, mas muito mesmo. Hoje eu tenho colegas, por exemplo, o Dr. Sérgio Bernardinetti, que é o membro da supervisão de informática indicado pela Amapá, que conhece muito mais do que eu. As gerações mais novas vieram diferentes. Ela já, o computador não tem aquele síndrome de poltergeist, né? O computador te engolir, né?
Sim.
Mas é uma experiência diferente, né? Você vai trabalhar... Hoje eu divido meu tempo assim, entre a jurisdição e a área de tecnologia. Chega a ser até engraçado. Você está falando de processo falimentar e logo em seguida fica falando sobre balanceamento de carga de rede em bancos de dados. Sabe?
Uhum.
É uma coisa diferente.
Muda totalmente, né?
Totalmente.
E, desembargador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas para a gente terminar a nossa entrevista, acho interessante fazer um apanhado geral de tudo que a gente conversou para os nossos ouvintes e falar sobre quais são as principais vantagens de todo esse processo de informatização em relação aqui ao Poder Judiciário do Paraná e também ao país todo, assim, falando para os nossos ouvintes de maneira mais geral.
Transparência, velocidade e custo. Ponto isso. É mais veloz, é mais transparente e diminui o custo operacional. Basicamente isso.
Tudo que precisa, né, desembargador?
É, bem isso mesmo. O judiciário, aliás, dos poderes da República é o mais lento de todos. Parte de tecnologia, pelo menos, corrige parte disso.
Uhum. Desembargador Marcelo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo e falando coisas novas para os nossos ouvintes a respeito de todo esse processo de informatização do Poder Judiciário.
Fico sempre à disposição, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.